Zerat Hashem, da Fiudalit da de Psachim. Estamos na Fiudalit, na quinta linha, no começo do novo Mishnah, começando um novo assunto. A Mishnah vai se tratar, grande parte, com as alachot de Tumah e Tahara, as alachot de impurezas e purezas. Para entender nossa Mishnah, temos que introduzir alguns conceitos. O primeiro conceito é, nos vários níveis de impurezas, cada nível tem suas alachot específicas. Existe primeiro nível de impureza via avot hatumah, a fonte das fontes da impureza, o pai dos pais da impureza. Assim chamam Chazal, a primeira das impurezas que é a impureza do falecido, o cadáver, é a via avot hatumah. Alguém que entra em contato com um cadáver, ele vira avatumah, ele vira impuro, a impureza da fonte da impureza. Esse é o seu grau de impureza, impurifica também pessoas, utensílios, também alimentos secos, também alimentos líquidos. Adam Kelim, Ochlin, Umashkin. A pessoa que entra em contato com Avatumá, como a pessoa que encostou num cadáver, ou um réptil também um Avatumá, ou um cadáver de animal também um Avatumá, essa pessoa que entra em contato com as superfícies, vira o Rishon Latumá, o primeiro grau de impureza. O Rishon Latumá impurifica só alimentos secos e alimentos líquidos. Sua impureza já é menor do que o Avatumá. A pessoa que entra em contato com o Rishon Latumá vira Sheni Latumá, o segundo grau da impureza, também purifica alimentos secos e alimentos líquidos. Isso com relação a Hulim, com relação a objetos que não são sagrados. Porém, com relação a Turumá e Kodashim, oferendas do Kohen, ou sacrifícios que são mais sagrados, se são mais sagrados, são mais sensíveis à impureza também. Existe o conceito de Shlishi Latumá e Revi Latumá. Se uma pessoa que é Sheni Latumá, segundo grau de impureza, entrou em contato com Trumá ou Kodashim, oferendas do Kohen ou sacrifícios, esses Trumot Kodashim viraram Shlishi Latumá, o terceiro grau de impureza, é necessário queimar essa Trumá. Não é necessário exterminar a Trumá. É possível colocar um óleo de trumá numa vela, por exemplo, para iluminar a sua casa, não é proibido. O que é proibido é se alimentar numa trumá dessas ou desses kodashim. Se algo que for shlishi latumá entrou em contato com kodashim, sacrifícios, os sacrifícios viraram revi latumá. Ou seja, com relação a trumá, você adicionou mais um nível, shlishi latumá. A oferenda do Kohen não se impurifica em impureza de Revi Latumá. Por exemplo, se a Trumá entrou em contato com o Shlishi, com o terceiro grau de impureza, a Trumá continua puro. Porém, o Kodashim, sacrifícios que são mais sagrados do que Trumá, são mais sensíveis também à impureza, e viram Revi Latumá, o quarto grau de impureza. Com relação a Trumot e Kodashim, tem outra diferença, a impureza de Tvulio. Tvulion significa uma pessoa que estava impura. No último dia dos seus processos de purificação, ele foi no mikve e está esperando o pôr do sol. Até o pôr do sol, ele é Tvulion, uma pessoa que tem uma impureza fraca. Até o pôr do sol, essa pessoa impurifica Trumot e Kodashim, porque esse Tvulion tem a impureza de Sheni Latumá, o segundo grau de impureza que só impurifica o Trumot ou Kodashim, oferendas e sacrifícios. A Torá fala para Arona Kohen que Arona Kohen e os Kohanim têm que fazer Mishmeret Trumotai, têm que cuidar e proteger os sacrifícios, as Trumot, e se impurificar. A questão da nossa Mishnah é, será que uma Trumah ou Kodashim que já se impurificaram, ainda é necessário protegê-los para não se impurificar mais? Ou não? Ou eles que já se impurificaram estão designados a ser queimados? Não existe mais a necessidade de proteger as Trumot e os Kodashim e se purificar mais. No final da Mishnah, a Mishnah vai conectar isso com as Alachot de Hametz. Fala a Mishnah, Rabbi Hanina, Sgana Kohanim Omer. Fala Rabbi Hanina, o vice Kohen Gadol. Se o Kohen Gadol faleceria, Rabbi Hanina ia virar o Kohen Gadol. Ele testemunhou, Mimem Shel Kohanim, dos tempos dos Kohanim, gerações e gerações, o costume dos Kohanim era, Lomim Neum Listrof et Abassar, Sheitma Bevlada Tuma, im Abassar Sheitma Beava Tuma. Fala Bihanin Asgana Kohanim, que os Kohanim, quando eles tinham que queimar algum corban que se impurificou, infelizmente, mesmo que era uma impureza fraca, impureza de Vlada Tumah, por exemplo, Arishon, Latumah, Sheni, Shlishi, Orevi, que tinha que ser queimado, eles não evitavam de queimar esse corban junto com um corban mais impuro, um corban que se impurificou, Beava Tumah. mesmo que a pessoa tinha que queimar um corban que era Shlishiratumah, por exemplo, terceiro grau de impureza, os Kohanim pegavam esse corban junto com o corban que se impurificou, Be'avatumah, uma das fontes da impureza. Consequentemente, esse corban virou Rishonatumah, o primeiro nível de impureza. Colocavam esses dois corbanos juntos e queimavam os dois. Mesmo que, no momento da queima, um corban encostou no outro, e o corban que era Shlishi, terceiro grau, virou Shenilatumah, virou segundo grau de impureza. Mesmo que se aumentava o nível de impureza do Corban, que era menos impuro, agora ele virou Shenilatumah. Ou seja, uma vez que esses Corbanos já estão designados a ser queimados, não existe mais a proibição de impurificar esses Corbanot, e com certeza não existe também a necessidade de protegê-los e não se impurificar. Isso foi Rabi Chaim das Gana Kohanim. O Sifra Rabi Akiva, Rabi Akiva acrescentou uma outra alaha. Ve'amar, e falou, Nimeim shel Kohanim, dos tempos dos Kohanim no Bet HaMikdash, lo nimneu mi le'adlik et ha-shemen shenifsal betvulyom bener shenitma betmemet. Fala Rabi Akiva, os Kohanim pegavam um óleo que se impurificou em presa de Tvulyom, aquela pessoa que está esperando o pôr do sol para se purificar, que impurificou um óleo de Trumá, o óleo virou Shlishilatumah, pegavam esse óleo e colocavam numa vela, ou seja, num recipiente para colocar o azeite e o pavio. E essa vela anteriormente tinha se purificado com um avatumah, com uma pessoa que tinha entrado em contato com o corpo de um falecido, por exemplo, um avatumah. Agora essa vela aparentemente é o lixonatumah, o primeiro grau de impureza. Colocando o óleo dentro desse recipiente, o óleo virou shenilatumah. Aumentou o nível da impureza. Mesmo assim é permitido porque esse óleo estava designado anteriormente para ser queimado. Marabimir falou Marabimir com relação ao Hametz. Me divrem lamando da opinião desses sábios. Agora vamos ligar de que sábios primeiro se trata. Que é permitido pegar Hametz de Trumá, da oferenda do Kohen, pura. É permitido queimar junto com o Hametz de Trumá, Tmeá impura em Pesach. Ou seja, na véspera de Pesach. Uma vez que as duas trumot, que são Hametz, estão designadas a ser queimadas na véspera de Pesach, fala Bimeir, é permitido causar impureza a Trumá Teorá no momento da queima, não tem problema. Amarabiosi fala Bimeir contra Bimeir, Enahi Amidah. Não existe nenhuma comparação do que os sábios falaram para o que Bimeir falou. E agora vou explicar o que Rabiosi pensou em perguntar. O Mudim Rabeleze de Rabi Yoshua e Rabeleze Rabi Yoshua e Maseret Trumot. Também a Gemara vai trazer essa Mishnah na continuação. Shesorfim Zule Atzma Vezule Atzma. Fala Rabi Yoshua e Rabeleze Rabi Yoshua concordam que temos Trumat Teorá. Mesmo que a Hametz da véspera de Pesach, Sorfim Zule Atzma Vezule Atzma, não é permitido queimar a Trumat Teorá e a Trumat Meá junto na véspera de Pesach. Aman Echleku, qual foi a Machlok de Rabeleze Rabi Yoshua? Ela Tluyot e ela Tmeá. Se a pessoa que quer queimar Hametz de Trumá Tluyá. Tluyá significa que está suspenso o uso. Não sabemos se impurificou ou não, e é proibido consumir essa Trumá. Vela Tmeá ou Trumá Tmeá. Shirabeliezer omer tesare zulatma, que fala Rabeliezer, é proibido aumentar Tumá. Tanto a Trumá, a oferenda do Kohen, que está Talui, está suspenso o uso, porque estamos na dúvida se impurificou ou não. Ou Trumá Tmeá, que tem um certo nível de impureza, é proibido queimar junto com uma trumá, que é mais também, mais impuro ainda. Rabi Yoshua discute e fala que, uma vez que esses dois tipos de trumá, tanto trumá tluyá ou tumeá, já estão impuros, já estão designados a ser queimados, é permitido queimar a trumá junto com trumá tumeá, uma trumá que é com certeza impuro, uma impureza maior do que a primeira trumá, é permitido, uma vez que está designado a ser queimado, já não existe a proteção de não se impurificar mais. Porque Rabi Meir falou que é permitido pegar Hametz de Trumá Teorá, pura, e queimar junto com Hametz de Trumá Tmeá, fala Rabi Yossi, isso não se vê dos sábios. Fala Gmará, Mirti, no final das contas, com relação ao que Rabi Hanias Gana Kohanim falou, Basar Shintma Bevlada Tumá Amayava, qual é o nível de impureza de um Corban que se impurificou com o Vlada Tumá? Vimos que existe Avota Tumá, existe Vladota Tumá, as fontes da impureza, como réptil, e existe um Vlada Tumá, uma ramificação dessas impurezas. Uma carne de corban que se impurificou, Bevlada Tumá, entrou em contato com o Rishonatumá, por exemplo. primeiro grau de impureza, Mayav, qual seria o nível de impureza? Sheni, esse Korban virá segundo nível de impureza. Kisalif lebead e basar shintma be'ava tuma Mayav. Se esse Korban, que já é um Sheni latuma, entrou em contato com outro Korban, que esse segundo Korban se impurificou be'ava tuma. Ou seja, esse Korban entrou em contato com alguma pessoa que encostou num falecido, por exemplo, essa pessoa é um avatumá. O Korban virou Rishon Latumah, um nível abaixo. Fala, não é Mayav, qual seria a impureza do primeiro Korban que entrou em contato com o segundo Korban? Sheni, também haverá um Sheni Latumah. Ou seja, um Korban que entrou em contato com outro Korban. Que esse Korban é Rishon Latumah, o primeiro nível de impureza. O segundo Korban vira também Sheni Latumah. Pergunta Sheni Vesheniu. Se assim, no princípio, esse Korban já era Sheni Latumah, o segundo nível de impureza, porque entrou em contato com o Vlad Atumah, o primeiro nível de impureza. E o segundo Korban, que entrou em contato com o Av Atumah, virou Rishon Atumah. Porque quando ele entra em contato com outro Korban, ele purifica a impureza de Sheni Atumah, Sheni Vesheniu. Em todas as situações, esse Korban é o segundo grau de impureza. Não estamos adicionando nada ao nível de impureza desse Korban. Então, por que Rabbi Hanina, Skana Kohanim, veio inovar que isso é permitido? Complementa a Gemara, Maimo Sifro Tuma Tuma Toika. Por que Rabbi Hanina, Skana Kohanim, falou que estamos acrescentando ao nível de Tuma desse Korban? Não estamos. A maravilha respondeu a vida, Ahana Mishnah, como se trata de Vlad Vlad Askina. Não se trata de um Rishon Atuma. Esse primeiro Korban, que tem empresa mais leve, entrou em contato com Vlad Vlad, a ramificação da ramificação. A ramificação Rishon, o primeiro nível de impureza. A ramificação da ramificação, o segundo nível de impureza. Esse Korban virou Shlishi Latuma. Dehavile Shlishi, terceiro grau de impureza. Rebbe Hanan Skana Kohanim fala que é permitido queimar esse Korban com o Rishon Latuma, primeiro grau de impureza. E tornar esse que era terceiro grau, segundo grau de impureza permitido. Bekassavá, sucinta Rabbi Hanina, Shlishi Mutala Sotor Sheni. É permitido tornar um Shlishi, o terceiro grau, Sheni, o segundo grau de impureza. Pergunta, Vehaen Ocher Metame Ocher? Pergunta, Gmará, um alimento seco não impurifica outro alimento seco? Alachá é que um alimento seco só impurifica outro alimento se esse segundo alimento se umidificou? Aparentemente, isso não é isso que aconteceu. No caso dos korbanot, detalhe como fala a Braita, Yachol Yeocher Metame Ocher, será que um alimento seco impurifica outro? Talmud Vamar falou o passo que não. Vechiutan Maim Alzera Venafal Minivlatam Alaf Tameu. Que se caiu água sobre sementes, Venafal Minivlatam Alaf, e um cadáver de um réptil impuro encostou nessas sementes, Tameu. Isso é impuro. Essas sementes são impuras. Por que a Torá falou Tamehu? Essas sementes são impuras. Então eu falo, Utame ve'enol seka yotzebo tame. Essas sementes são impuras? Porque se umidificaram antes, que utara la mai, porém, essas sementes não têm a força de impurificar outras sementes, que as segundas sementes não se umidificaram. Então a pergunta é, qual seria o problema de pegar um korban e queimar com outro Korban, são dois elementos secos, e não transferem a impureza? Fama Amichale Abai, dá para entender o que a Bihanina falou com Fama Abai, de Amar, que falou Abai. Loxano, quando isso se aplica, que um elemento seco não impurifica outro elemento seco, ela Bechulin, esses só esses elementos não são sagrados. Avab Trumab e Kodashim, porém com relação a oferendas e sacrifícios, o seca e o tsebon. O alimento seco sim purifica outro alimento seco. Nossa mechança é de Kodashim, sacrifícios. Então um Korban vai purificar outro. O Dravada Barahav Mishmederava, que falou o sábio também, Namei, também não é difícil o que Rabbi Hanina falou. De Amar Loshan, quando você aplica que um alimento seco não impurifica outro, ela Hulin Vetruma, com relação a alimentos não sagrados como Hulin, ou Truma, alimentos que são oferendas do Kohen, que um alimento seco não impurifica outro. Aval de Kodashim, porém sacrifícios, ou seca e o tsebaen. Um alimento seco impurifica outro, e Rabbi Hanina se trata com relação a Kodashim. A continuação da Mishnah se trata com relação a Trumá, se trata de óleo de Trumá, que também é líquido, com certeza, com todas as opiniões, esse óleo se impurifica. Na Shapira, aí dá para entender conforme Abai e conforme Rava, ele é de Ravina, Mishmederava, porém que Ravina foi o nome de Rava. Damar Mikrama Ledi Bedakatu, que fala que a Torá generalizou essa alaha. Loshna Hulin, Loshna Truma, Loshna Kodashim. Tanto Hulin, alimentos não sagrados, tanto Truma, oferendas, tanto Kodashim, sacrifícios, em no seca e utsebo. Um alimento seco nunca impurifica outro. Maikalemema, como ele vai explicar a nossa Mishnah, que fala que um Korban impurifica outro Korban? Vamos lá, Rabi Maraskina, que é um caso específico, de Ika Mashkin Beade Basar. Fala que esse primeiro Korban que se impurificou através de um avatuma, a fonte da impureza, Ika Mashkin, ele estava úmido, de Kamitame Mahmad Mashkin, que esse Korban se impurifica por causa dos líquidos que estão sobre ele. E sempre em contato com outro Korban, também purifica o segundo Korban, através desses líquidos do primeiro Korban. Esses líquidos do primeiro Korban viraram o Rishon, atuma o primeiro grau de impureza, e purifica o segundo Korban, virar o Sheni, o segundo grau de impureza. Pergunta Yaki, se é assim, Hai ima basar shiritma be'ava tuma, em vez de Rabi Hanina falar que um Korban encostou na carne de um outro Korban, que se impurificou com Ava Tumá, uma fonte de impureza virou de Shona Tumá. A Bihane já fala diferente. Ima Basanu Mashkini Baile. Ele vai falar que o segundo Korban entrou em contato com o primeiro Korban, ou seja, a sua carne, e os líquidos que são sobre esse primeiro Korban. E a Bihane não mencionou esses líquidos, aparentemente esses dois Korbanos estão secos, e mesmo assim existe uma transferência de impureza. Qual seria a explicação disso? Para ela, corrige, neide en ocher metame ocher bideoraita, midirabanan nio metame. Fala, pode ser que eu falei Miravini e não me dirava, um alimento seco não purifica outro alimento seco. Mesmo um korban. Quando? Pela Torá. Para midirabanan, pela lei rabínica, sem transferir a impureza. Vamos se raciocínio, Rebbe Hanina falou que as pessoas pegavam um korban que estava impuro, o terceiro grau de impureza, queimavam em judo com o Korban, que era primeiro grau de impureza, e era permitido. A hipótese seria que será proibido, porque Midirabanan existe uma transferência de impureza, Kamash Malan e Subir Abiharen ensinar que é permitido, uma vez que o primeiro Korban, que está em puro terceiro grau de impureza, já está designado a ser queimado, como já vimos. Continuando, o Sifra Abiakiva acrescentou uma nova alaha. Dos tempos dos Kohanim do Betamigdash, eles não evitaram queimar o óleo de Truma, que se impurificou, numa vela mais impura ainda, que vai aumentar a impureza do óleo. Isso explica agora, Mihdi, no final das contas. Shemesh Nifsar Betvulyom Mayav. Abekiva falou que se trata de um óleo de Truma que entrou em contato com o Tvulyom, uma pessoa impura, esperando o pôr do sol. O Tvulyom é impuro, o segundo grau de impureza. Mas, Rav, qual seria a impureza desse óleo? Shlishi, o terceiro grau de impureza, um abaixo. E se a pessoa pegasse esse óleo e colocasse num recipiente, ou seja, aquela vela, que se impurificou Betmemet, a impureza do falecido, ou seja, existe uma pessoa que entrou em contato com o falecido e virou Tumemet, virou um avatumá, a fonte da impureza, e encostou nessa vela, a vela virou um nível abaixo, o Rishon Atumah, o primeiro nível de impureza. Mas Rave Sheni, essa vela virou o segundo grau de impureza. Mas Kamar Shmal, o que Rabi Akiva veio acrescentar, a mais do que Rabi Hanina falou, Shlishi Mutar Lassator Sheni, Rabi Akiva veio falar que é permitido pegar um óleo que é Shlishi, terceiro grau, e torná-lo Sheni, segundo grau de impureza, Hainu Ah, é a mesma coisa que Rabi Hanina Zganakonim falou, é permitido pegar um Korban que é Shlishi, e torná-lo Sheni, através do contato com o Rishon, o primeiro grau de impureza. Tu queria ver aqui, eu vou acrescentar. A maravilha falou da vida. Ah, Rabbenel, Shematerre da esquina. Fala da vida aqui, um caso específico. É porque você trata de um caso que a vela, o recipiente é de metal. De Rahmaná, Magui falou a Torá. Viramos a página. Behalal Hed. Torá falou que a pessoa que encosta num cadáver, que faleceu por causa de uma espada, foi atingido por uma espada. Porque a Torá especificou que o cadáver foi atingido por uma espada e impurifica a pessoa que encosta nesse cadáver. Qualquer cadáver impurifica as pessoas, não só um cadáver que foi atingido por uma espada. A Torá queria associar o cadáver com a espada. Cheref aleu kehalal. A espada tem o mesmo nível de impureza do que o falecido. Ou seja, Se uma espada encosta num falecido, do mesmo jeito que o falecido é avi avota tumá, a fonte das fontes da impureza, também a espada vira avi avota tumá. Se a espada encosta num avatumá, uma pessoa que encostou num falecido, a espada vira avatumá. Se a espada encosta no rishon atumá, o primeiro grau de impureza, dunt memet, a impureza do falecido, a espada também vira rishon atumá, o primeiro grau de impureza. Isso só com relação à impureza do falecido, com relação a outras impurezas como répteis, não existe diferença entre um instrumento de metal e um outro material. E a mesma lacra se vê com relação a uma espada que se vê com relação a qualquer objeto de metal. No momento que um objeto de metal encosta numa pessoa que está impura em presa do falecido, esse objeto de metal se impurifica a mesma impureza, não um nível abaixo. Consequentemente, essa vela de metal que entrou em contato com avatumá, uma pessoa que encostou no falecido, virou também avatumá, como já vimos, a mesma impureza se transfere. Falei bem aqui, é permitido pegar o óleo que é shlishi, latumá, vikar savar shlishi, mutar la satorishon, é permitido pegar esse óleo que é shlishi, terceiro grau de impureza, colocá-lo numa vela, que é avatumá, torná-lo rishon, primeiro grau de impureza, é permitido. Rabbi Hanina Sgana Kwarim não falou isso. Rabbi Hanina falou que é permitido tornar algo que já está impuro terceiro grau, tornar no segundo grau. Rabbi Kiva falou que é permitido tornar no primeiro grau. Acrescentou alguma coisa. Pergunta mais duro que dirá Viudá Leukme Bener Shamatechet. Por que Viudá se esforçou tanto explicar a Rabbi Akiva que se trata de uma vela de metal? Nukme Bener Shamatechet. Ele poderia explicar que se trata de uma vela de barro, uma vela comum. A pergunta é, o Maio Sif, o que Rabbi Kiva veio acrescentar ao que Rabbi Hanina falou? Se é uma vela comum que entrou em contato com avatumá, a vela virou rishon atumá, o primeiro grau de impureza. Se a pessoa coloca o óleo dentro dessa vela, o óleo vira shenir atumá, o segundo grau de impureza. Já sabemos que é permitido causar que um shlishi, o terceiro grau, vire segundo grau, como Rabbi Hanina falou. Resposta é: Deiluatam tamé vetamé, veiluaha pasul vetamé. Tem uma diferença? Em relação aos korbanot, um korban que é shlishi latumá é tamé, impuro e impurifica outros também. E purifica outros korbanot, virá revi, ter quarto grau da impureza. Vetame. E depois que a pessoa coloca esse korban em contato com o rishon, o primeiro grau, esse korban, que era shlishi, virou sheni, segundo grau da impureza, também purifica outros. Não existe uma mudança tão drástica assim na impureza entre terceiro grau de um korban e segundo grau do korban. Vem lá, rapaz, aqui que o Rebekiva se trata, passou vetame. Primeiro esse óleo era shlishi, terceiro grau de impureza, assim constasse numa trumá, numa oferenda do Kohen, a trumá não ia virar Levi, quarto grau de impureza, como já vimos, não existe quarto grau de impureza com relação à trumá. Vê também, porque depois que a pessoa colocou esse óleo dentro dessa vela, e a vela era de Shona tomar o primeiro grau de impureza, esse óleo vira Shenira tumá, segundo grau de impureza, sempre em contato com outra trumá, outra oferenda do Kohen, a outra trumá vira Shlishi, terceiro grau de impureza. E mesmo assim, Rabbi Kiva fala que é permitido, já é uma novidade a mais do que Rabbi Hanina falou. Então, por que Rabbi Kiva se esforçou tanto em explicar que Rabbi Kiva se trata de uma vela de metal? Está limitando muito o que Rabbi Kiva falou. Podemos falar que Rabbi Kiva se trata de uma vela de barro, como já vimos. E a novidade é que é permitido causar com que essa trumá impurifique outros agora. Mesmo assim, é permitido, mas está designado a ser queimado? Amaral falurava, Matnitin Kashiti. É verdade, tem uma pergunta na própria Mishnah e respondeu essa pergunta falando que Rabbi Akiva se trata de uma vela de metal. Por quê? Maire de Tani, Nerchitma Betmeimet. Por que a Mishnah se trata de uma vela, um recipiente que se impurificou com a impureza do falecido? Por que justamente essa impureza Nitni podia falar, Shitma Becheretz, podia falar que essa vela se impurificou com réptil, não necessariamente um Tmeimet? Meu réptil não ava tumá. Ela exidava shechalukatumato bentumat medlecheretz. Tu fala, Gmará, então, por que a Mishnah falou justamente a impureza do falecido? Porque se trata de um objeto que a lahá é muda se trata da impureza do falecido ou a impureza de um réptil. Exidava shechalukatumato. Qual é o objeto que temos uma diferença bentumat med entre a impureza do falecido, lecheretz, a impureza do réptil? É veomer. A resposta é Zematerret, é o metal, como já vimos. Se o metal entra em contato com alguma impureza do falecido, A mesma impureza se transfere ao metal, não uma impureza abaixo. Você fala, Vildá, que com certeza leve aqui, você seja uma vela de metal. E a novidade é que é permitido causar aqui um óleo que é Shlishi, terceiro grau, Rishon, primeiro grau da impureza. Fala, meu amarava, falou, Rava, Shmamina, se vê da opinião de Rabi Akiva, que essa vara Rabi Akiva, Rabi Akiva sustenta, Tumat Mashkin Letamea Herim Deuraita. Com certeza fala, Rava, que foi a opinião de Rabi Akiva, um líquido impuro impurifica outro líquido pela Torá, não só pela lei rabínica. Como se vê isso? De Isarkadatar de Rabanan, porque se essa impureza é uma impureza rabínica, Mirdi, no final das contas, Hainer, Maika Maanya, Lehaishem. Se a impureza que um líquido recebe e impurifica outra só impureza rabínica, qual diferença se colocamos esse óleo que é Shlishi, terceiro grau de impureza, dentro dessa vela que é Avatuma, uma vela de metal que é Avatuma? Maika Maanya Lehaishem. O que a vela, ou seja, o utensílio, está prejudicando a pureza desse óleo? Ilefsuli gufe. Se essa vela está invalidando essa truma, apassil, vekai, essa truma já está inválida, já está impura, impureza de terceiro grau, shlishila tuma. Deve ser que o que? Falarava que a pessoa colocando esse óleo de truma, que é shlishi, terceiro grau, colocando numa vela que é avatuma. Agora esse óleo vira de Shonatuma, primeiro grau de impureza. Impurificaria também outros? Isso falará, você vê daqui que pela Torá, um líquido impuro impurifica outros. Porque se pela Torá, um líquido impuro não impurifica outros, então que diferença faz se uma Truma é Tlixi, terceiro grau, ou Rishon, primeiro grau de impureza? Não existe nenhuma nafkamina, nenhuma repercussão na Alahá, se uma Truma é terceiro grau, primeiro grau de impureza. Deve ser que sim, existe. Que é Trumá, que é primeiro grau de impureza, impurifica outra Trumá, para virar segundo grau de impureza. Para uma Trumá, que é terceiro grau de impureza, não impurifica outra Trumá. Que não existe o quarto grau de impureza em Trumot. Fala-me, Mai, qual é a prova desse raciocínio de Rava? Dilma letamea acherim de Rabaná. Fala-me, talvez, o que a Begueia pensou em falar, que é permitido pegar um óleo, que é Shlishi, terceiro grau de impureza, colocá-lo numa vela que é Avatumá, esse óleo vai virar de Shon, primeiro grau de impureza, e vai impurificar outros Midrabanan pela lei rabínica, mesmo assim é permitido, mesmo que existe uma repercussão na Halakha, mesmo que é uma repercussão rabínica, podemos pensar que é proibido aumentar o nível de impureza de uma Trumá, mesmo assim, falar que é permitido. Não temos uma prova que essa impureza que óleo impurificaria outra Trumá é deuraita pela Torá. Fala, e Midrabanan, se realmente ele vai pensar em falar que agora esse óleo impurifica outros Midrabanan pela lei rabínica, e poderíamos pensar que não podemos causar com que o óleo, que é de terceiro grau de impureza, vindo de Shon, impurifique outros Midrabanan, está aumentando o nível da impureza do ponto de vista rabínico, mesmo assim falando aquilo que é permitido. Sei se é o raciocínio de Rabi Akiva, Maíria Beava Tumá. Porque Rabi Akiva, você vê que colocamos esse óleo de Trumá dentro de uma vela, que é Ava Tumá, a fonte da impureza, como vimos que é uma vela de metal. Afilo Berishon Veshininame. Mesmo que essa vela fosse Rishon, o primeiro grau de impureza, o Sheni, segundo grau de impureza, Name Trilave, esse óleo viraria Rishon Atumá, primeiro grau de impureza. Vimos em Maser Shabbat também esse conceito. Os Hamim dificultaram a recuperação da impureza de líquidos. Os Hamim falam que sempre quando um líquido encosta em alguma superfície impura, ou primeiro grau de impureza, ou segundo grau de impureza, os líquidos viram primeiro grau de impureza. Mesmo que normalmente abaixaríamos um nível da impureza, mesmo assim, com relação a líquidos, sempre esses líquidos viram impuros primeiro grau. Mesmo que encontrarmos um segundo grau de impureza, esses líquidos se impurificam em impurezas de primeiro grau de impureza. Traga como fala a Mishnah. Kol ha-posilet ha-truma. Qualquer substância que invalidaria a truma, ou seja, o primeiro grau de impureza, o segundo grau de impureza. Metane mashkin niot trila. Impurifica líquidos para virar trila, o primeiro grau de impureza. Chutz mitvulion, tem uma exceção à regra. O tvulion, a pessoa que está esperando o pôr do sol depois do mikve, que se ele entrar em contato com líquidos, os líquidos não viram o primeiro grau de impureza. A impureza tvulion é mais fraca do que as outras impurezas. E não impurifica líquidos para virar primeiro grau de impureza, mesmo que o Tvulyog invalida a Truma, a oferenda do Kohen. Então fala, mas se essa é a novidade, Rabi Akiva, que é permitido pegar um óleo que é shlishi, terceiro grau, colocar numa vela, que é avatumá, e o óleo vai virar lixom, primeiro grau de impureza. E a hipótese seria que está proibido, porque midirabanan, agora a turma impurifica outros. Se for isso, a intenção de Rabi Akiva, ele poderia falar em outro caso, é permitido pegar óleo de turma que é shlishi, terceiro grau, colocar numa vela, um recipiente que é lixom ou sheni, primeiro grau ou segundo grau de impureza. Que midirabanan, esse óleo viraria lixom na turma, primeiro grau de impureza, e purificaria outros, mesmo assim é permitido. Porque Rabi Akiva se trata de uma vela que é avatumá, a fonte da impureza que tornaria o óleo lixom. Temos outra forma de tornar o óleo lixom. Seria uma vela que é lixom ou sheni, primeiro grau ou segundo grau da impureza. E lá chama a minacida, pelo menos aqui, vai ter oraita. E realmente a impureza, que um líquido impurifica outra impureza da Torá. E mesmo assim é permitido tornar um shlishi, terceiro grau, o primeiro grau de impureza, mesmo que pela Torá mudou uma alahá, que agora essa turma impurifica outros também é permitido, uma vez que no final das contas, esse óleo está designado a ser queimado. Continua, Marabi Meir, Forabi Meir. Midivrem Lamadnu, da opinião dos sábios, aprendemos que é permitido pegar hametz de trumá da oferenda do Kohen, que não recebeu a impureza teorá, e queimado junto com hametz de trumá tmeá, impuro. Pergunta de Midivrem Deman. Com qual opinião Rabi Meir está se apoiando? Ilenu Midivre Rabi Hanina Sgana Kwanin. Se Rabi Meir aprendeu isso de Rabi Hanina Sgana Kwanin com relação aos korbanot, midame, qual é a relação? Hatam tamé vetamé. Lá com relação a Rabi Hanina Sgana Kwanin, temos um korban que é shlishi, terceiro grau de impureza, mas é tamé, já está impuro. Depois misturamos ele com um korban que é lishon, também está impuro, impurifica outros também. Ahataor vetamé, porém aqui com relação ao Hametz. O Hametz era puro, misturando ele com a Trumá Tmeá, o Hametz vira impuro. Então a prova de Rabi Hanina para esse negócio de Rabi Meir. Vela me divide Rabi Akiva. Deve ser que Rabi Meir aprendeu de Rabi Akiva. Me dá-me qual é a relação também que Rabi Akiva falou. Relação ao óleo de Trumá. Hatam Passul Betamé. Lá era um óleo que era terceiro grau de impureza, que é Passul, é inválido. Não é Tamé, ou seja, não impurifica outros. Betamé, depois que a pessoa mistura, coloca numa vela, vira Tamé. Impurifica outros também, que virou lixom no primeiro grau de impureza. A Hataolve também, porém aqui, é mais grave. A pessoa está pegando o Hamed de Trumá pura e queimando junto com o Hamed de Trumá impura, está impurificando a Trumá. Então, sob qual opinião Rabi Meir se baseou para falar a sua Alaha? Nema Kassavar Rabi Meir, deve ser que Rabi Meir sustenta. Matnitin Beava Trumá Deuraita Vevlada Trumá Derabanan. Eu sei que Rabi Meir entendeu de Rabi Hanina Sgana Kwanin, que é permitido pegar um korban, que é shlishi, terceiro grau de impureza, porém é vlada tumá de rabaná, é só terceiro grau de impureza, amid de rabaná, pela lei rabínica, amid de uraita, taor meário, que pela Torá é puro completamente. É pedido pegar essa carne do korban, queimar junto com um korban, que está em pura impureza de lixola tumá, e vai tornar o segundo korban, em vez de shlishi, terceiro grau, amid de rabaná, pela lei rabínica, vai tornar o Sheni em segundo grau, Mideoraita, uma empresa muito maior, e mesmo assim é permitido. Por isso, fala Rabi Meir, qual seria o motivo disso? Deve ser que uma vez que esses dois korbanot estão designados a ser queimados, mesmo que um Mideoraita, um Miderabaná, é permitido misturar os dois, também é permitido pegar Hamed de Trumá pura, que também está designado a ser queimado na véspera de Pesach, e queimá-lo junto com Hamed de Trumá impura. Não, mais Midivrel. Sobre qual opinião Rabi Meir se trata para se apoiar? Me divê Rabi Hanina Sgana Kwanin, aprende Rabi Hanina Sgana Kwanin. Se conforme esse raciocínio, Rabi Meir ia falar que é permitido pegar a Trumá pura na véspera de Pesach, queimar junto com a Trumá impura na véspera de Pesach, a partir da sexta hora do dia. No momento que os Hamim falaram que é necessário queimar o Hametz a partir da sexta hora do dia, já não existe mais a proibição de impurificar a Trumá. É permitido pegar essa Hamed de Trumá Teorá, Hamed de Trumá Tmeá e queimá-los juntos, mesmo que estejam purificando a Trumá Teorá, uma vez que no final das contas os Hamim obrigaram a pessoa de queimar o Hamed nesse momento, não faz diferença se vamos impurificar essa Trumá Oma. Se eu falar aqui a Gemara, eu pedi a Biu Hanan. Deixa amanhã continuar a história com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amém.